controles.
E aí, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio Fiscar 95.3 FM, trazendo as maiores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
Eu sou o Kleber.
E eu gostaria de ressaltar que o sentimento de nostalgia está invadindo Por Trás dos Controles. Eu acho que é por causa de todos os episódios que a gente já gravou nesse estúdio, e é isso o que inspira o programa de hoje.
Então, ouvinte, anote o password, que o Por Trás dos Controles vai começar.
O programa de hoje vai realmente ter um toque mais nostálgico. Para voltar às origens, vamos direto para o bate-papo.
O nosso programa é resultado da parceria entre a Rádio Fiscar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos, a gente mesmo.
Desde o começo, nós jogamos esse programa no modo multiplayer e acho que está na hora de adicionar novos jogadores à mesa. Leonardo Pereira, Guilherme Lopes e Abner Santos, se aproximem do microfone e vamos falar de nostalgia.
Está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos. E agora temos uma novidade. A equipe de locutores do nosso programa cresceu.
Então, para dar as boas-vindas às novas vozes do Por Trás dos Controles, vamos chamar os nossos players novos para o bate-papo. Primeiramente, Leonardo Pereira.
Oi, pessoal, sou aqui de novo, faço mestrado lá na USP de São Carlos e já participei de alguns programas aqui, estou de volta, muito feliz.
Beleza. Guilherme Lopes.
Muito prazer, eu fiz engenharia química na UFSCar e eu gosto de fazer joguinho, então eu entrei no FOG.
Yay! E Abner Santos?
Oi, eu sou o Abner, eu entrei aqui na Ciência da Computação na USP esse ano e eu acabei de entrar no FOG e eu tô muito animado.
Yeah! Com toda essa animação nós vamos começar o bate-papo de hoje!
Primeiro pra vocês conhecerem a gente, né? Um pouquinho. Quais são jogos favoritos, rapidão? Antigos, é claro.
Antigos.
Antigas, porque é nostalgia.
É, nostalgia.
É, ok.
É,
pô. Final Fantasy VII.
Nossa, boa pedida.
Como é antigo demais, agora falando?
Assim,
quanto que é antigo?
Não, pra mim, no PlayStation... PlayStation 1 pra trás... Não, PlayStation 2.
PlayStation 2 já entra?
PlayStation 2 você já considera antigo, vai.
É, vai, PlayStation 2 pra trás.
Parede, já tá aí? É.
Jogos então que tem uma parede invisível, que não deixa você ir pro outro lado, mesmo tendo chão do outro lado, já é considerado invisível. É, antigo.
Eu sou da época do Super Nintendo, então pra mim PlayStation 2 é recente, cara. Eu gosto de Mega Man X, eu gosto do Final Fantasy IV, eu gosto de Mario. Então, eu sou das antigas ali. Pokémonzão no Game Boy, eu sou dessa época.
Ah, eu não fico muito longe disso. Tipo, eu ganhei um Super Nintendo 6 meses antes de eu nascer. Você deu uma ideia. Então, minha infância foi Super Mario World e Donkey Kong Country.
Donkey Kong Country é maravilhoso.
Eu adoro Donkey Kong Country.
Ah, por mim, eu sou novinho aqui, mas assim, minha era mesmo é PlayStation 1 e PlayStation 2. Pra mim, aquilo já é antigo pra mim, mas ainda assim, eu acho que eu vivi uma boa época porque não teve tanto jogo bosta quanto na época do Super Nintendo, que tinha um jogo bom pra 30 ruim.
Não, Super Nintendo só era jogo bom, cara. Okay. Antigamente era ruim.
Okay.
Antes do Super Nintendo
Verdade.
Era um caos a indústria de jogos.
Eu vou dividir em duas minhas perguntas. Eu acho que o meu favorito é Kingdom Hearts.
Uhum.
Tá, todos. Que considero os antigos também. E eu vou considerar os que eu tenho mais nostalgia, que eu mais sinto. Nossa, aquele jogo existia.
Nossa, clonou.
Esse era um monstro. Nossa, melhor jogo de vôlei existente. E eu... Um jogo nada a ver, que eu não faço o menor ideia o nome, que era de PS1, se eu não me engano, que você tinha que construir... Você ia nas dungeons e pegava, tipo, partes de construir uma cidade. É, tipo, o jogo mais perdido que eu já joguei, mas era muito bom.
Ah, mano, o jogo que
isso
eu tenho mais...
Isso parece Digimon 2.
Nossa, um dos primeiros jogos, assim, que eu viciei mesmo, eu joguei pra caraca, foi o Crash. Eu, pra mim, Crash tá na infância ali, ó.
Crash era sensacional, cara.
É, Crash.
Crash, Zelda,
Crash,
Digimon World 3.
Crash. Ah, Titans.
Titans já foi decadência.
Não, qual
ali,
é?
Né?
Pô, ah, até o Twin Sanity.
Não, o Corrida.
Corrida é bom.
Team Racing. Cara, nossa, o Tag Team Racing era o melhor jogo de corrida que tinha.
Aquele jogo que você jogava com carro e era tipo um Battle Royale de carro.
É,
nossa.
Tá ligado?
Sei que tinham vários desses, mas eram muito legais.
Não, era que tinha um palhaço, tá ligado? Tinha um montão de carro nada a ver, era tipo carro de controle remoto. Esse era bom. Ou o Toy Story antigo. Não, o de 64, que esse daí é uma raridade. O de PlayStation.
Uhum.
É, sim, eram bons.
O Kingdom Hearts, você falou, ele tem uma pegada nostalgia nele, porque, assim, tem os personagens dos desenhos antigos, né? O Mickey, Pateta,
A Disney toda.
E também pega a nostalgia de quem jogava Final Fantasy, porque também tem os personagens de Final Fantasy.
Sim.
Kingdom Hearts é o jogo da nostalgia.
É o jogo da nostalgia.
Nossa, que jogo. Nossa, o 3 vai ser lindo.
O que vocês acham que faz um jogo envelhecer bem? Porque tem muito jogo que a gente gostava quando era criança. Se a gente jogar hoje em dia, a gente vai ficar meio assim. Porque meio que tem jogo que não envelhece muito bem. Então.
Eu acho que o mais sólido nisso daí é você ter uma jogabilidade boa. Porque o gráfico não vai envelhecer.
Vai,
alguns envelhecem. Muitos... Se for 2D, eu acho que dá pra envelhecer então, muito bem. 3D não dá muito
na época que tava dando a transição pro 3D, todo mundo queria fazer 3D. E isso gerava jogo muito horrível.
Sim.
Muito horrível. Tipo o primeiro Tomb Raider. Não, é tipo, é por isso que eu acho que, por exemplo, eu acabo que eu não joguei muitos jogos, por exemplo, da Nintendo, que o último console da Nintendo que eu tive foi um Game Boy Advance. Eu não tive mais nada pra frente, é sério. Nenhum Wii.
Nossa.
Então, eu joguei os Pokémons depois que eu já, tipo, recentemente, certo? E um jogo que eu adorei, que eu joguei nas últimas férias, foi que eu sempre ouvi muito bem do Castlevania Symphony of the Night, e eu resolvi jogar ele nas férias. E eu adorei ele, porque por mais que ele era de PlayStation 1, ele não tentou forçar um 3D. Ele aproveitou que o console era atualizado pra fazer um 2D mais bonito ainda. Eu acho que isso que fez ele envelhecer tão bem, esse é um dos melhores jogos considerados.
Eu vou jogar aqui que o Star Fox 64, apesar de ser 3D, ele é bom.
É porque é cartunizado.
É, eu acho que isso vai muito no encontro que a gente tá falando de gráfico, de fidelidade gráfica, né? O realismo dele com um bom time artístico. Então, o gráfico não precisa ser realista pra ser bonito. Ele precisa ter uma boa arte. As coisas precisam se encaixar bem naquele mundo que foi construído. E por isso que muitos jogos antigos não envelheceram muito bem, né? Por exemplo, Zelda, Mario. Porque o time artístico deles era muito bom e a arte dele condizia muito bem com a jogabilidade. E ele ficava uma caixinha fechada, assim. Era o sonho de design. Por isso que, até hoje em dia, os jogos antigos da era do Super Nintendo, principalmente, são os melhores exemplos de bom game design ever. Porque, além de ser muito bom a jogabilidade, a arte encaixa muito bem, a música encaixa muito bem, e eles são muito sólidos.
Eu esqueci desse. Zelda do 64. Qualquer um.
Era bom.
Ocarina e o Majora's Mask.
Nossa.
A Link to the Past.
Nossa, Link to the Past.
Eu jogo até hoje.
My heart. Oh my god.
Tem o Between Worlds, que é
o remake.
Parecido.
Sim.
É bem,
sim,
um remake.
Sim. Mas outra coisa que faz um jogo envelhecer bem, tipo, é a fluidez dele. Porque, tipo, tem alguns jogos, principalmente no começo do 64, que eles estavam tentando forçar o 3D, só que eles forçavam muito o console. Aí o frame rate era muito baixo.
E o que é frame rate?
Mas aí eu preciso...
Verdade. Tipo, imagina que você consegue ver a transição de uma... imagem de um quadro pra outro, assim. Você consegue ver nitidamente.
Ele fica travando.
Ele fica travando.
O baixo, ele fica travando, né? Rápido a tela fica atualizando.
É, momento trivia do dia, frame rate, né? O console, o seu videogame, ele fica atualizando as telas, né? As imagens que mostra. E geralmente, quando o jogo funciona muito bem, a gente fala aquele 60 FPS, 30 FPS, a transição é contínua, como o Binário falou. E quando o jogo começa a travar isso, né? Que a gente chama de lag, às vezes, é quando você vê que o cara tá pulando, voando, se teleportando na tela. Isso é legal.
É como
falar.
Se fosse um... Qual que é o nome do negócio? Stop motion, assim. Sim, fica aparecendo stop motion.
Mas eu preciso discordar aqui. É. Star Fox 64, péssima performance.
Sim.
Envelheceu super bem.
Equipe de arte da Nintendo sempre mandou bem, né, cara?
Sim.
Mas, falando sobre...
Eu ia falar o Smash Bros. Também.
Ah,
você joga até hoje, de 64.
É. 64 é lindo.
É muito bom.
Nossa, é satisfatório a sensação do 64.
Realmente.
É muito bom.
Tipo um jogo que ele... Ele soube trabalhar com as limitações, só que ele ainda conseguiu aplicar seu game design, foi o Silent Hill. Porque o videogame que ele lançou, claramente não conseguia renderizar o realismo que ele queria. Então, o que ele fez? Fez fazer uma névoa extremamente densa e próxima do jogador, pra ele conseguir renderizar de forma realista do jeito que ele queria, porque era necessário pro gênero que ele queria, que era o psychological horror. Então, isso
acabou... Terror psicológico.
Terror psicológico, foi mal. E acaba que isso foi melhor ainda porque ajudou a questão de terror do jogo, porque os inimigos sempre apareciam só quando eles estavam extremamente próximos a você, então ele soube jogar ali.
Sim,
sim. Acho que foi muito inteligente nesse aspecto.
Essa técnica da névoa já foi usada um pouco antes, só que em alguns jogos, acho que tipo Turok, eu não lembro, que os inimigos, eles viam você antes de você poder ver os inimigos. Então às vezes ele levava tiro e não sabia de onde, sabe? Mas o Silent Hill, ele soube muito bem usar essa névoa, porque os inimigos só te atacavam quando eles entravam no seu campo de visão.
Vocês estão falando sobre técnicas que a galera fez pra pra ter um gráfico melhor, acho que o Donkey Kong Country, acho que é o que eu fiquei mais impressionado, que apesar dele parecer 3D, ele é 2D.
Sim, sim, isso é verdade. Isso porque, na verdade, ele era 3D, né? A história do Donkey Kong Country é muito legal. Eu sou fanático por histórias antigas da Nintendo, e é muito legal porque, assim, na época, a Nintendo não queria entrar brigando com os novos consoles, eles meio que desistiram da era 32-bits, que é o PS1, e queriam ir pro 64 direto, que era 64-bits, por isso o nome. E aí eles chegaram e falaram, não, a gente ainda tem que tirar dinheiro do Super Nintendo, ele tá bom ainda, vamos lá. Aí eles chegaram e encontraram a Rare, que é uma empresa britânica, e os caras tinham um monte de processador pra fazer coisa 3D, né, modelos, e eles falaram, vamos aproveitar isso. E aí os caras modelaram todos os sprites, todos os desenhos do Donkey Kong Country, modelo 3D, eles ficaram observando o macaco no zoológico pra fazer todo o realismo, e aí eles pegavam o 3D e ficavam tirando fotos pra gerar aqueles sprites. E por isso que ficou tão realista assim, porque era um modelo 3D que foi convertido por um algoritmo, pelo computador, pro sprite, e é muito legal que na E3 antiga, né, que era o Consumer Electronic Show, o pessoal pegou e mostrou o Donkey Kong Country sem avisar qual plataforma era. E todo mundo na feira ficou, nossa, esse é o poder do 64, nossa, o 64 vai ser sensacional. Eles, então, galera, isso é pra Super Nintendo. E todo mundo travou e falou, quê?
Como assim? Como assim?
É sensacional essa parte da história dos jogos, cara.
Eu acho que não dá pra falar de performance gráfica também sem falar de Doom, porque Doom foi uma marca, foi um primeiro jogo mesmo FPS 3D, de fato.
3D
falso. Porque na verdade é um falso 3D que foi feito muito bem. Eles souberam como jogar, eles foram geniais.
Mas eu preciso aqui, primeiro aqui, ó, Descanse em Paz, Rare. Já teve seus dias bons.
Já teve.
Tá, a situação tá precária agora.
Infelizmente.
Mas o Doom é bem legal porque o jogo inteiro é programado 2D e eles só jogam pra 3D na hora que você tá jogando. Então, por isso que você atira em qualquer lugar na vertical, acerta o inimigo.
Exato, se o inimigo pode estar 7 metros de altura, você atira na frente
e vai acertar. Na verdade, ele é um top-down.
Exato. Ele é totalmente top-down e só joga na tela, que é 3D, pra enganar o jogador.
Exatamente.
É sensacional isso, cara.
É muito bom. Doom é exemplo de como mascarar um estilo em outro.
Mas, ó, jogando aqui que... O melhor jogo de Donkey Kong é o 64. Jogar essa é treta.
Ai.
Melhor jogo de Donkey Kong.
Não, eu gosto do Donkey Kong 64, mas eu não acho que ele é o melhor.
Ele é o melhor. Não tem como argumentar com
ele. Não, porque uma coisa que eu adoro no 64 é o Diddy Kong com uma jetpack e pistolinhas de amendoim.
Sim.
Porque isso é sensacional. Mas assim, o jogo em si, tanto o game design quanto a arte em si, tudo no jogo... Eu prefiro mais a trilogia do Super Nintendo do que o do 64 em si.
Que jogo do Donkey Kong Country... Não, desculpa. Donkey Kong tem um rap. Primeira coisa que você entra no jogo.
Verdade. Isso é um bom ponto. Isso é realmente um bom ponto.
E ainda tem os personagens mortos lá que ninguém nunca mais viu.
Exato.
É.
Não lembro o nome deles, mas...
Tem a Tiny.
Tem
a
Tiny
Kong.
Grande, que é o...
O grande,
nossa, esqueci
acho que
totalmente
é
o rap. Tem que cantar aqui o rap, mas eu não vou.
Não canta, não precisa.
Mas,
não.
Cara, eu acho que o grande pecado do Donkey Kong do 64 foi o excesso de colecionáveis. O jogo inteiro você coletando 100 moedas, 100 bananas, 100 de tudo, e ficar fuçando no mapa pra fazer isso é muito chato. E, pessoalmente, né, é um problema que eu achei em Breath of the Wild, o novo Zelda. Eu achei que ficar colecionando todos aqueles coroques e ficar andando pelo mapa procurando cada uma das shrines sem ser muito fácil de localizar, sem ter um mapa pra te ajudar, eu achei um ponto negativo do jogo. Eu adoro aquele jogo, mas é um erro que a Nintendo já fez no passado que eles podiam aprender melhor com isso.
Tem que discordar que eu acho que é um ponto positivo isso daí. A exploração acho que dá uma imersividade bem maior. Donkey Kong Country, eu acho que um ponto... Não, Donkey Kong Country, o 64, eu acho que um ponto válido, que a galera critica bastante mesmo, que eu acho que é o que você ia falar, que é o a quantidade excessiva de minigames. Isso eu preciso dizer, que é muito repetitivo, são tipo 4 minigames que repetem infinitas vezes. Tem que fazer 100 vezes cada, um negócio assim.
Sim.
Mas eu acho que a exploração... O primeiro que eu acho que é muito suave da exploração do Donkey Kong 4, não é tão difícil a dele. Parece muito a do Banjo-Kazooie, e a do Banjo-Kazooie é muito suave. Mas o do Breath of the Wild é bem mais complexo, que é gigante o mundo, é open world, não tem muita ideia. Mas só que você consegue zerar sem nada.
Não, você consegue, mas é o pesadelo de completionista, né? Eu sou muito completionista em jogo, então eu começo a entrar em desespero vendo que aquele jogo eu vou ter que jogar 300 horas pra colecionar as coisas. Isso é um problema.
É que assim, sobre o Breath of the Wild, pra mim ele não é muito Zelda.
Ele fugiu da forma.
Ele é muito diferente.
Mas esse é o grande ponto dele.
Não, tudo bem, mas é muito diferente. A gente tá falando a mesma coisa.
Mas só que o ponto, ele é tão bom porque ele foge da fórmula.
Mas eu acho que ele não soube aproveitar, porque, tipo, não é só ter um mundo grande que significa que a exploração vai ser divertida.
É.
Eu acho que é um mundo inteiro, tipo, bonito, mas chato, sem nada pra fazer de um lugar até o outro. Até você chegar na dungeon, você literalmente só anda, e é lento ainda. Se você tiver um cavalo, se você, por sorte, tiver um cavalo.
Ô, louco. E um problema dele, né, rapidinho, é que o Zelda foi construído em puzzles e dungeons difíceis e cheios de problemas pra resolver. E as dungeons do Breath of the Wild são fracas, são pobres, e os puzzles são muito intuitivos. Então, assim, eu achei que como um Zelda mesmo, ele falhou. Mas como um jogo de mundo aberto, ele foi muito bom.
É exatamente o meu problema com ele.
Qual é a ideia? Não vai ter análise se pá. Cuphead fica pra próxima.
A gente pode discutir aqui, de Cuphead aqui na mesa.
Mais importante. Mais importante. Quais são os pontos negativos que eu tenho que concordar aqui? Qual foi a ideia? Ele não, as dungeons não têm muito sentido original como o do Zelda, que é um desafio muito. Eu já vi isso muito crítico, que onde você pega lá os shrines, eles não têm esse feeling mesmo. Eu acho que foi bem meio de propósito, porque a grande ideia disso, tanto que é o quanto vazio ele fica, ele não tem tantos inimigos, ele usa a estratégia de trocar sua cor pra aumentar, é fazer um teste pra saber o quanto daria certo. Sim. Acho que esse foi o ponto da Nintendo, eles fazerem, vamos fazer um mundo e a gente lança e vê o que é certo. Que nem o Pokémon Let's Go, também é a mesma ideia. E o próximo é, tipo, finíssimo. Mas o mais próximo de uma dungeon comum, que é o do Zelda, acho que seria os Divine Beasts.
Sim. Então, as Divine Beasts é que ficaram muito pobres. Esse é o problema com elas.
Ô, louco, cara, achei que foi muito, muito Zelda mesmo. Pareceu muito Zelda.
Foi e não foi, porque assim, é literalmente a mesma textura em todas elas e você quase não aplica a mecânica do jogo. Ele ficou repetitivo. Então, é que assim, a grande graça do Zelda era, pô, os dungeons cheios de puzzle, cheios de inimigo, era super desafio, você demorava um tempão rodeando. Os bosses eram difíceis. Os bosses desse Zelda são muito fáceis. Eu não morri pra nenhum boss. Eu matei todos eles de primeira. No máximo, eu morri a primeira vez que eu não sabia o que era o ataque, e aí o negócio me atacou e eu morri. E eu fui com pouco coração, porque é um saco pegar coração naquele jogo. Mas foi simples, foi fácil. A Nintendo tá tentando atrair gente nova, então faz sentido o que eles fizeram. Eles reformularam Zelda pra atrair público novo.
E deu certo.
Deu certo, mas eu acho que o público antigo de Zelda ficou com aquela sensação assim, saudades, o último Zelda de verdade foi o A Link Between Worlds. Então é...
Rework bem feito pra mim é o novo Doom. Tipo, ele conseguiu agradar tanto os novos que animaram com o jogo, tanto os antigos que, caraca, isso é um Doom de verdade.
Mas eu acho que o ponto é isso não é um rework. Esse é o grande ponto principal do Zelda. Ele é o próximo Zelda e ele tá trazendo novas coisas. Por exemplo, você pode discutir. Ele não é um Majora's Mask, por exemplo. Uhum. Ele não é mesmo. A ideia dele não é ser um Majora's Mask. A ideia dele é você, por enquanto, ser isso. Algo que é um open world, exploratório, você faz essas coisas. E talvez no próximo eles lancem um... Por exemplo, uma coisa que eu achei bastante, que eu concordo, é tem um pouco diferencial de não ser as armas.
Uhum.
Que é, por exemplo, as runas são muito poucas. Acho que são 4, 5.
Sim, é bom, é, mas assim, para tempo que você não usa pra nada no jogo inteiro.
É o melhor.
Mas você não usa pra nada, oficialmente.
É o mais rápido de você se movimentar. Sim. É a forma mais rápida de se movimentar. Mas
o... substituiu rolar infinitamente. No
você sai voando pra qualquer lugar do mapa, qualquer negócio. E o... Já perdeu faz tempo. Esqueci o que eu ia falar.
Mas o que dá... Assim... Parece que eles pegaram um jogo novo e falaram, vamos colocar o nome de Zelda.
Lembrei o que eu ia falar. O porquê esse jogo ficou tão simples e o próximo vai ser muito melhor. Eles fizeram a engine do zero.
Exato.
Esse foi o ponto mais forte. Uhum. Que é pra quem não sabe, a engine é tipo... Como funciona por trás do jogo. O jogo foi realmente feito do zero, não foi reaproveitado nada. E com o próximo, usando as ferramentas que já foram criadas no Breath of the Wild...
É mais fácil criar conteúdo.
Fica muito mais fácil você focar no conteúdo, em vez de focar nas partes técnicas. E aí você consegue fazer dungeons como os antigos, inimigos variados, itens diversos, essas coisas. Eu acho que é o ponto mais válido.
O motor deles foi sensacional.
Bom ponto.
Em vez de você estender o negócio, fazer isso.
Bom, agora falando de maneiras de criar nostalgia, bom, arte, franquias de jogos, eu acho que muita nostalgia é criada a partir de arte. Você vê vários jogos em pixel art hoje em dia, que eles tentam capturar esse feeling de essa sensação de nostalgia.
Eu acho que arte é muito importante mesmo, tipo, você tanto fazer pixel art com sons antigos também, o chiptune, né, que a gente chama, aqueles sons antigos. E a própria jogabilidade, né, que nem plataforma é um jogo de nostalgia. Ponto, porque antigamente tinha muito plataforma.
Pro Nintendo Switch, a Square lançou aquele Octopath Traveler, sim, que é basicamente um RPG, um JRPG das antigas.
Sim, é Final Fantasyzão ali, né? É o Final Fantasy que elas estavam devendo há uns anos. E Cuphead foi um jogo que puxou muito essa nostalgia, né, cara? Tanto por ser uma plataforma, quanto pela arte dos anos 30, aquela nostalgia antiga do caramba lá.
E as a dificuldade.
A dificuldade, porque jogo antigo era difícil. Tem uma história toda por trás que eu não vou entrar nisso hoje. A gente pode falar.
A gente pode falar futuramente, um dia, que eu tenho episódio. Umas coisas pra falar nesse ponto também.
Exato. Mas Cuphead foi o jogo da nostalgia. Os caras acertaram em cheio. 5 anos desenvolvendo, mas olha, fez um sucesso do caramba.
E a arte daquele jogo é linda, porque ela foi feita à mão.
Cada frame. Um jogo, geralmente no tamanho de Cuphead, ele tem cerca de 200 megas. Só pra vocês terem ideia, aquele jogo tem 13 gigas.
Calma que eu vou questionar aqui. Não foi totalmente feita à mão. A pintura foi feita digitalmente.
É verdade, eles desenharam a mão e passaram
de cima. Tem uma diferença, mesmo assim, é só pra não garantir aqui.
Se fosse puxar mesmo dos anos 30, mas pra trás, era pra ser tudo preto e branco.
É. Sim, mas só jogando aqui.
É, o engraçado é que a gente tem nostalgia, mas, bem, ninguém aqui viveu nos anos 30, não é mesmo?
É, então, a gente só sabe que existe.
Só que a gente viu.
É o feeling do
jogo. Eu acho que é mais um conhecimento do que, por exemplo, a gente cresceu com muito filme que tinha o...
O feeling de antes.
Por exemplo, Quem Matou Roger Rabbit, acho que é o nome. Sim. O Space Jam também, que foi bem quando a gente tava crescendo.
A própria Disney
bastante.
Nunca mudou muito. Então.
Não, a Disney também não muito.
E nostalgia é uma coisa meio cíclica, porque estão fazendo coisas pra gente sentir nostalgia hoje, que as crianças de hoje vão jogar porque é o que tem e
é
são bons.
Uhum.
É, e aí no futuro eles vão repetir isso porque vai ser a nostalgia deles, entendeu? Então é um ciclo que funciona bem.
Yeah. Então, nostalgia nunca vai acabar. Yeah!
Acabou nosso tempo aqui.
Nosso bate-papo, sim.
Por agora. Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo. Ficamos muito felizes de vocês estarem presentes aqui conosco hoje. E como vocês são locutores agora, vão ter daqui pra frente.
A gente vai voltar.
Substituindo a gente.
He will come back. Bom, obrigado, Leonardo, Guilherme, Abner, todo mundo fala tchau simultaneamente.
Tchau!
Obrigado. Tchau. Eu agradeço a presença de todo mundo aqui no Por Trás dos Controles e sem mais delongas, vamos direto para os recados.
Nossos episódios ficam disponíveis no canal do Por Trás dos Controles no YouTube e no site da Rádio UFSCar.
Muita coisa boa nesse programa. Daqui a 2 semanas estaremos de volta nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, 9 horas da noite, segunda, com mais um programa sobre o mundo dos jogos para você. E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar nosso site lá, fog.icmc.us.br. O Fog realiza diversos minicursos gratuitos e abertos à comunidade toda. Dá uma passadinha no nosso site e veja quais serão os próximos.
Vamos ficando por aqui, Por Trás dos Controles. Esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais!
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.